Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. Vamos começar falando de ginástica olímpica. A medalhista de ouro e de prata na ginástica olímpica em Tóquio, na Olimpíada, a Rebeca Andrade, voltou a competir depois dos Jogos, teve uma agenda cheia de compromissos e voltou nessa semana. E nessa sexta-feira, faturou no mesmo dia o título de campeã brasileira no individual geral e também por equipes com o Flamengo, o clube que ela representa. E ela agora vai ser poupada nesse domingo de finais individuais, porque se prepara para o Mundial de Kitakyushu, lá no Japão de novo, que vai ser disputado entre o dia 18 e o dia 24 desse mês de outubro. O mais legal, na verdade, da volta da Rebeca foi a presença de muitas meninas novas, crianças, algumas adolescentes, já todas com faixas, com cartazes, falando dela. Ela realmente se tornou um ídolo, um ícone do esporte, da ginástica, e o que é mais legal, começa a formar e a estimular jovens, crianças a terem ídolos fora de outros esportes, mas sim na ginástica. Isso é muito bacana. Ela inclusive comemorou muito isso, conversando neste sábado, ela conversando comigo por telefone, disse que uma coisa que ela achou mais legal até do que voltar a competir, porque ela fez as provas todas com dificuldade menor, não usou sequências assim muito difíceis e tal, mas ficou bem bacana, né, da parte da Rebeca, que sabe o papel dela como ídolo e como catalisador ali dessa vontade de expandir o esporte, a ginástica artística no Brasil. Muito bem. Falando nisso, se vocês lembrarem de expandir aquela coisa toda, na semana passada, nesse mesmo boletim, nesse meu espaço, eu disse que a CBF ia esticar o Campeonato Brasileiro até quase perto do Natal. Porque com as datas FIFA, inclusive as próximas agora em outubro, né, que vão de 7 a 14 de outubro com 3 jogos do Brasil, da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo, os clubes brasileiros, como o caso do Flamengo, que perde 2 jogadores para a seleção brasileira, mais 2 para as seleções do Chile e também do Uruguai, ganhariam aí a possibilidade de terem seus jogos todos adiados. Né? O Flamengo inclusive pede isso há muito tempo. Os outros clubes que também tinham jogadores também teriam seus jogos adiados. Foi o que eu conversei com vocês. Pois bem, mas no futebol brasileiro, o que o diretor de seleções Juninho Paulista fala numa entrevista coletiva da convocação da seleção brasileira não se sustenta em uma semana, porque nessa última sexta-feira a CBF mandou avisar os clubes que não vai adiar mais jogo nenhum de ninguém. Olha só, meio louco, né? Mudou tudo. Vai continuar, as rodadas vão continuar do jeito que estão, não vai ter moleza, o Flamengo vai reclamar muito, corre o risco do Flamengo inclusive entrar na justiça desportiva e pedir adiamento de jogos, mas por enquanto a decisão da CBF é que Flamengo, Internacional, Palmeiras e Atlético Mineiro, clubes que vão ceder jogadores para a seleção brasileira, vão, de fato, jogar. Né? Não tem o menor problema. Primeiro, quem reclamou? O sindicato dos jogadores. Porque os caras vão perder as férias. Em geral, as férias começam dia 6 de dezembro, vão até 6 de janeiro, quando começa a pré-temporada. E dessa vez, de novo, eles iam perder essas férias. Por isso, o sindicato de jogadores de futebol começou a se movimentar. Depois, os capitães dos times que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro também tomaram uma atitude coletiva, reclamaram e tudo. E aí os próprios clubes, por exemplo, o Atlético Mineiro, que está disputando a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, e até o meio da semana era candidato a finalista da Libertadores. Então o Atlético Mineiro, o Corinthians, o Red Bull, os dirigentes estavam remando contra isso. solicitando que isso não fosse acontecer, especialmente os clubes dos estados de Minas Gerais e de São Paulo. A insistência sempre foi do Flamengo e, pelo jeito, não vai se cumprir e o Flamengo vai ter que jogar com sem quatro titulares e a maior parte deles, inclusive, no ataque, né? Porque são o Everton Ribeiro, o Gabigol e o Arrascaeta, que é do Uruguai. Aí tem o lateral direito, o Isla também. Enfim, o futebol brasileiro continua uma bagunça. O presidente da CBF, acusado de assédio sexual, o Rogério Caboclo acabou de ser punido pela própria CBF, está suspenso até 2023. E aí não tem comando ainda, né? O comando está meia boca lá, para ver como é que vai ser. Enquanto isso, dentro de campo, o grande espanto é que no continente sul-americano o futebol brasileiro está dominando, né? Nós vamos ter pela primeira vez na história as finais da Libertadores da América com dois brasileiros e a final da Copa Sul-Americana com dois times brasileiros. Na Copa Sul-Americana, quem vai brigar pelo título é o Atlético Paranaense e o Bragantino, Red Bull Bragantino. Vão jogar no dia 20/11, uma partida só para decidir. O Bragantino eliminou o Libertad com duas partidas, venceu a primeira por 2-0, depois venceu a segunda por 3-1 e eliminou. O Atlético Paranaense derrotou o time do Peñarol, tradicional equipe uruguaia. O Atlético no primeiro jogo venceu o Peñarol por 2-1, no segundo jogo no meio dessa semana venceu por 2-0. Então Atlético Paranaense e Bragantino vão decidir a Copa Sul-Americana, né? E a Libertadores já tem também os finalistas, Palmeiras e Flamengo, né? Palmeiras e Flamengo. O Flamengo não tomou conhecimento do time do Barcelona de Guayaquil, venceu por 2-0 no Rio de Janeiro, depois foi lá para Guayaquil e também passou fácil, 2-0, garantiu a vaga. O Palmeiras teve mais dificuldade, pegou um time que no papel inclusive é mais forte, o Atlético Mineiro. Primeiro jogo em São Paulo terminou empatado em 0-0 e no jogo no Mineirão, em Minas Gerais, o Palmeiras arrancou empate em 1-1, como gol fora de casa vale mais, o Palmeiras levou a vaga. E agora esses dois times vão jogar no final de novembro, vão se enfrentar no final de novembro em Montevideo, no Uruguai, no dia 27, partida única para ver quem vai ser o campeão da Libertadores. A ausência de times de outros países e só brasileiros estando nessa disputa causou até uma discussão nos jornais e na mídia dos países como a Argentina, como o Uruguai. E a conclusão que eles chegam é: o Brasil consegue, com essa conquista, o Brasil consegue passar o que é o poderio econômico do futebol brasileiro diante da situação dos times da América do Sul. Por exemplo, hoje o Brasil, o jogador que se destaca na Argentina, que se destaca no Uruguai, que se destaca Colômbia, Equador, eles hoje têm uma escala pelo Brasil. Alguns atletas estão preferindo vir para o Brasil jogar primeiro no Brasil, para depois alcançar um mercado europeu melhor. Explica-se, ao invés de sair de um time do Uruguai e ir direto para um time do que a gente chama de segundo mercado, né? Ucrânia, China, essas coisas, ele vem para o Brasil, vai ganhar muito mais do que já ganha no país de origem, e depois, com o destaque que ele vai ganhar nesse time brasileiro, ele consegue ir para uma equipe da Itália, da Espanha, da Inglaterra e Alemanha, que é o que interessa para esse pessoal. Então, o que está acontecendo? O Brasil hoje virou importador de jogadores da América do Sul e, com isso, vai formando equipes boas. Dos times, dos quatro times que dentro de um país como o Brasil, que está enfrentando inflação, 14 milhões de desempregados, uma série de problemas, a economia parando, o futebol ainda não, porque alguns clubes têm modelos de patrocínio ou de mecenagem, quer dizer, ou seja, por exemplo, o Atlético Mineiro tem um empresário milionário que resolveu bancar o time do Atlético, Então contrata jogadores, repatriou o Hulk, repatriou Diego Costa, enfim, trouxe jogadores de fora, o Vargas, a seleção chilena, enfim, ele montou um time muito forte, que embora eliminado pelo Palmeiras, ele é semifinalista na Copa do Brasil e é o líder disparado, com 8 pontos à frente do Palmeiras, que é o segundo colocado, e ele é o líder do Campeonato Brasileiro, o time do Atlético Mineiro, né? O Flamengo tem um outro tipo de gestão que vem andando bem, passou alguns anos só pagando dívidas, equacionou as dívidas, conseguiu montar um time com grandes patrocínios. A pandemia atrapalhou, mas vem se mantendo. E o Flamengo hoje começou o ano com manutenção de elenco, mas no fim acabou trazendo jogadores de fora também, de novo. Então, é um time que tem praticamente um elenco com que dá para formar duas equipes muito fortes. O Palmeiras tem um patrocínio de uma empresa e cuja dona da empresa, né, a sócia proprietária da empresa, vai ser presidente do clube. Vai ganhar eleições porque a candidata única vai ser presidente do clube, a Leila Pereira. O Atlético Paranaense já é um clube com tradição de boa administração no Paraná, tem se mantido entre os 8 melhores times, assim, os 8 times mais poderosos do Brasil, já ganhou uma Copa Sul-Americana e vai atrás do seu segundo torneio internacional. A meta do Atlético é mais na frente, mas o Atlético forma muitos jogadores, é muito bem estruturado. E o Bragantino tem o apoio agora, quer dizer, apoio não, quem é dona do time do Bragantino é a Red Bull, a marca austríaca, que está investindo um dinheirão no time do Bragantino. Esses 4 times vão decidir o título. Na Libertadores, hoje, o Brasil vai conquistar seu 21º título. Ainda perde para os argentinos, que tem 25 títulos no total. Né? Então é uma briga lá e os sul-americanos já estão dizendo que o poderio financeiro do Brasil é que está realmente influenciando esse domínio nos torneios sul-americanos, né? Na Libertadores da América e também na Copa Sul-Americana. Só uma última informação, no time do Atlético Paranaense classificou e ainda não tinha o técnico, um técnico anterior, um português, saiu e depois de definida a vaga na final, o time do Atlético anunciou a contratação de Alberto Valentim, um ex-jogador, ex-lateral, que já foi técnico de vários clubes no Brasil e que vai dirigir o time do Atlético Paranaense nessa final contra o Red Bull. Lembrando uma curiosidade, que quem estava cuidando do time era o diretor de futebol, técnico, ex-técnico Paulo Autuori, que já é campeão mundial, inclusive, de clubes pelo São Paulo, tem um histórico aí. E ficou assim, então tá desse jeito. Bom, eram essas informações que eu tinha para contar para vocês. Vamos ver se a CBF não muda nada, né? Até semana que vem. E aí a gente volta com mais notícias. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.